Este século foi marcado por várias descobertas e por vários avanços em diversas áreas. Mas certamente, o que ficará marcado na história do século XX e na vida de milhares de pessoas são as guerras, que envolveram não só as grandes potências, mas também outros países do mundo.
No início do século, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. Entre as diversas razões para o conflito, destacam-se o revanchismo francês envolvendo a questão da Alsácia-Lorena, a rivalidade econômica entre a Alemanha e a Inglaterra e o sistema de alianças, com a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Além disso, a questão marroquina colocou frente a frente França e Inglaterra contra a Alemanha em questão balcânica. Essa divergência foi a causa do assassinato do herdeiro ao trono da Áustria, Francisco Ferdinando, no atentado de Sarajevo, em 28 de junho de 1914. O episódio foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. A guerra começou com um intenso movimento de tropas, na chamada Guerra de Movimento, passando em seguida para a Guerra de Trincheira. Em 1917, deu-se a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia por causa da Revolução Russa, que implantou o socialismo no país e mudou o nome para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final do conflito, o presidente norte-americano Wilson apresentou os 14 pontos de paz, seguido pouco depois do armistício alemão e final da guerra em 1918.
Em 1919, foi feito o Tratado de Versalhes, que determinou várias punições à Alemanha. Entre elas, perdas territoriais, indenizações e desmilitarização. Razões para as crises que construíram o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Também foi criada a Liga das Nações para cuidar da paz mundial, mas sem força e estrutura suficiente para isso. Outros tratados, como o de Saint-Germain e Sèvres, impuseram, entre outras coisas, a queda dos impérios austro-húngaro e turco, dando origem a diversos países.
Após a Primeira Grande Guerra, o mundo viveu desequilíbrios econômicos, como a crise de 29, quando na quinta-feira negra de 24 de outubro, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, gerando um colapso no capitalismo mundial. Além disso, o mundo sofreu com uma grande instabilidade política, que abriu caminho para vários conflitos e para o surgimento de governos totalitários, como o nazismo alemão e o fascismo italiano.
Surgiram, primeiro na Alemanha e depois na Itália, dois regimes políticos nacionalistas e expansionistas, com caráter de movimentos populares, porém contra o comunismo. Logo, o Estado nazista e o Estado fascista organizaram-se num bloco que se dispôs a lutar contra as potências democráticas e capitalistas da Europa. A partir de 1936, a Guerra Civil Espanhola consolida o eixo Roma-Berlim e serve de teste bélico para os alemães, abrindo caminho para a expansão. O Anschluss, ou anexação da Áustria, a Conferência de Munique, que determinou o desmembramento da Tchecoslováquia e, por último, o Pacto Germano-Soviético e a divisão da Polônia, foram os eventos mais significativos do expansionismo nazista, que culminou com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial.
De 1939 a 1942, a Segunda Guerra apresentou um avanço progressivo das forças do eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão. Em 1940, Adolf Hitler ordena a invasão da Dinamarca e da Noruega, e no mesmo ano toma também Holanda, Luxemburgo e Bélgica, causando a renúncia do primeiro-ministro inglês Chamberlain, que foi substituído por Winston Churchill. Ainda em meados de 1940, as tropas alemãs marcharam sobre Paris, e na presença de Hitler firmou-se um novo armistício, que permitia a ocupação da metade da França pelos alemães. A Itália logo declarou guerra à França e iniciou as operações na África contra as colônias inglesas. A Alemanha também atingiu fortemente a Inglaterra através de bombardeios aéreos com a intenção de enfraquecê-la. Somente a ajuda dos Estados Unidos era a esperança das potências, tão fortemente massacradas.
Por algum tempo, no início de 41, a situação dos aliados melhorou. A Itália sofre sucessivas derrotas. Em compensação, a Alemanha arrasa a Grécia e a Iugoslávia. Hitler, então, muda sua direção política e procura a Inglaterra a fim de arrastá-la a uma guerra contra a União Soviética. A tentativa fracassou e a Alemanha invade sozinha o território soviético. Diante das pressões inimigas, as forças soviéticas tiveram que recuar. Com isso, Hitler ocupa extensos territórios na Bessarábia, Bucovina, Ucrânia e regiões bálticas. Quando a vitória alemã já era dada como certa, começou o contra-ataque soviético e o inverno rigoroso, fatores que determinaram a primeira derrota das tropas alemãs no conflito. Em 7 de dezembro de 41, o ataque aéreo japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra.
Em 1942, o Brasil declara guerra aos países do Eixo. O segundo-tenente Gilberto Narras, ex-combatente da Marinha de Guerra, explica os motivos da entrada do Brasil no conflito.
Segundo Getúlio Vargas, na época, precisava de um motivo para que declarasse guerra à Alemanha, já que o Brasil era um grande parceiro comercial e vendia muito para a Alemanha. E esse motivo nos foi dado com o afundamento de 4 navios mercantes, posteriormente foram 31, que segundo grandes escritores de hoje, dizem que foi o americano que afundou.
Gilberto Narras comenta sobre a participação do Brasil.
A participação brasileira na Segunda Guerra, ante um exército de 5 milhões de homens, ou 4 milhões que tinha a Alemanha, com 23 mil homens, era até pequena. Mas foi mais para dizer que a América do Sul também estava presente no território europeu, combatendo o nazifascismo. E o Brasil mandou 23 mil homens para lá, mal preparados, mal fardados, e com armamento antiquado para participar de uma guerra onde a Alemanha possuía o armamento de primeira qualidade. A minha participação como marinheiro na Segunda Guerra, embarcado a bordo de um encoraçado de Minas Gerais, era de expectativa, porque nós éramos naquela época componentes de uma bateria de canhões que o encoraçado de Minas Gerais tinha, e a minha participação na guerra foi essa, de vigiar, olhar e ver o submarino que eu até hoje nunca vi. Bom, as consequências que trouxeram para o nosso desenvolvimento, para a nossa liberdade, eu acho que não foram quase nenhum. O Brasil na época ganhou a usina de Volta Redonda, a base aérea de Parnamirim e Natal e uma base naval em Salvador, que foi um plano que tinha entre Roosevelt e Getúlio Vargas pela participação do Brasil. Era como se dissesse, você entra na guerra e nós damos isso para você.
Em meados de 1942, o Eixo atingiu seu auge. O Japão conquista vários territórios e a Alemanha dá início a uma nova ofensiva contra a União Soviética, ganhando terreno rapidamente. Mas, novamente, com a chegada do inverno, os alemães sofrem o contra-ataque e acabam derrotados na Batalha de Stalingrado.
A partir de então, começa a resposta dos aliados. No início de 1943, o presidente norte-americano Roosevelt anunciou que os aliados iam passar a ofensiva e promoveu uma aliança entre esses países para que resolvessem todas as dificuldades impostas pelos países do Eixo. Roosevelt e Churchill se encontram em Casablanca para elaborar os planos de guerra e resolvem invadir a Itália. O Conselho Fascista apressou-se em depor Mussolini e o poder passou para o Marechal Badoglio, cuja missão seria negociar o armistício com os aliados. A Itália foi o primeiro país do Eixo a ser derrotado. Os alemães também começavam a fracassar diante dos russos e os países aliados adquiriram tanta solidez que já se advertia a impossibilidade de Hitler renovar sua campanha de triunfos.
Como os aliados tinham o domínio das bases de operações fundamentais, os chefes das Nações Unidas queriam pôr fim à guerra. Os ministros das relações exteriores das três principais potências, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, reuniram-se em Moscou para lançar as bases da ação conjunta que tinha o objetivo de acabar com a guerra. Em janeiro de 44, os russos iniciaram uma grande ofensiva que lhes deu o domínio da Polônia, enquanto os aliados apressavam a ocupação da Itália, realizando um novo desembarque de tropas. Os americanos tomaram as Ilhas Marshall e Marianas. E em março, as tropas soviéticas já haviam libertado todo o seu território meridional. Eram grandes derrotas que os países do Eixo vinham sofrendo. Entretanto, a opinião pública internacional se mostrava insatisfeita e reclamava a segunda frente, isto é, o desembarque na França, que seria a prova decisiva da eficácia dos aliados.
A segunda frente estava sendo planejada dentro do quartel-general da Inglaterra, sob a direção do general Eisenhower. O dia D chegou, 6 de junho de 1944. Mais de 4 mil navios, que estavam protegidos por 11 mil aviões, saíram da Inglaterra atingindo a península da Normandia, onde as forças expedicionárias estabeleceram um sólido exército. Lentamente, os países aliados avançavam, anulando as ofensivas do eixo, que agora estavam impossibilitados de receber reforços, porque os russos mantinham ações simultâneas contra os alemães. Tudo acontecia como os aliados queriam.
Hitler foi avisado por seus generais de que a guerra estava chegando ao fim para a Alemanha. Em agosto de 1944, surgiu uma conspiração contra o Führer alemão, porém, foi frustrada, dando margem à cruel repressão. Nesse mesmo mês, os russos ocuparam a Prússia Oriental, os ingleses entraram em Florença e as forças desembarcadas na Normandia avançavam rumo a Paris. O pânico tomou conta dos Balcãs. A Bulgária separa-se do eixo e a Romênia passa a combatê-lo.
O fim se aproximava para os países do eixo. As tropas aliadas desembarcadas na Normandia e no sul da França dirigiam-se para a Alemanha a fim de estabelecer contato com as forças soviéticas. Os países que o eixo mantinha sob controle foram libertados, enquanto os aliados ocuparam as Filipinas e iniciaram um ataque contra as ilhas metropolitanas do Japão com incessantes e pesados bombardeios.
Faltava pouco para terminar a guerra. A resistência era cada vez menor e não havia a mínima esperança, nem nas fileiras do exército, nem na população civil. Quando as forças unidas desfecharam os pesados ataques em Berlim e Tóquio, o mundo respirou aliviado, como se saísse de um longo e terrível pesadelo.
Em janeiro de 1945, as forças das Nações Unidas lançaram a ofensiva final. Enquanto se consumava a ocupação total da Itália, as forças do leste e do oeste avançavam rapidamente contra Berlim. Na madrugada do dia 1º de maio, o ditador Adolf Hitler e sua companheira Eva Braun se suicidaram. Em 2 de maio, Berlim ficou sob o poder das forças soviéticas, e a bandeira da foice e do martelo, tão odiada por Hitler, foi içada sobre as ruínas do edifício da chancelaria do Reich. Chegava ao fim a guerra na Europa. Restava apenas o Japão. Todo o peso da potencialidade aliada iria se voltar contra o que restava das forças armadas japonesas. A Itália e a Alemanha ainda mantinham esperanças de que o Japão pudesse superar o ataque aliado. Porém, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, para surpresa mundial, a aviação norte-americana lançou duas bombas atômicas que quase exterminaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.
Naquela época, o tribunal de Nuremberg julgava os alemães, os generais, que eram soldados que cumpriam ordens do Hitler, e foram julgados e até enforcados em praça pública pelos crimes de guerra. Mas crime de guerra também nós refutamos como piores o bombardeio de Nagasaki e Hiroshima com a bomba atômica que os Estados Unidos jogou sobre essas duas cidades, onde morreram mais de 300 mil pessoas.
Depois das bombas, o imperador Hirohito e o Estado-Maior japonês compreenderam que a resistência era inútil e apressaram em propor uma paz compatível com a que os aliados queriam. Chega ao fim a Segunda Guerra Mundial.
Com o fim da Segunda Guerra, forma-se a bipolarização mundial. De um lado, socialismo, do outro, capitalismo. A chamada Guerra Fria foi marcada por corridas armamentistas, conflitos localizados, alinhamentos e, principalmente, pelo confronto entre Estados Unidos e União Soviética.
Na reconstrução da Europa, o governo norte-americano aplicou o Plano Marshall e criou a OTAN. Por outro lado, os soviéticos criaram o Comecon e o Pacto de Varsóvia. A tensão agravou-se com a Revolução Comunista na China, em 1949, sob a liderança de Mao Tse-tung, criando a República Popular da China. Em 1950, começa a Guerra da Coreia, que mais tarde dividiria o país em duas áreas de influência.
Em meio às tensões, haviam períodos de calmaria, mas mesmo nesses períodos surgiram diversos confrontos localizados, como a Revolução Cubana em 1959, a construção do Muro de Berlim em 61, a crise dos mísseis em 62 e a Guerra do Vietnã, que colocaram em risco a paz mundial.
Nos anos 80, o governo Reagan dos Estados Unidos lançou uma forte corrida armamentista, gerando sérias dificuldades econômicas na União Soviética. Frente à crise, o governo Gorbachev adotou as políticas da perestroika e da glasnost, introduzindo reformas econômicas e abertura política. Ao colapso soviético acrescentaram-se várias mudanças do leste europeu, uma delas a queda do Muro de Berlim em 1989, que simboliza o fim da Guerra Fria. Esta reportagem foi produzida por Bruno Weick e Luiz Tasso Neto para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Auxílio Maria José Baldessar. Auxílio técnico Alcides Alves. Agradecimentos a Gilberto Narras, ex-combatente da Marinha de Guerra na Segunda Guerra Mundial.